Vamos nós! Parte número 2 do livro A Única Coisa. Estamos aqui na metade do livro, né? Brunão comigo aqui. Gary Keller, Jay Papasan. A Única Coisa, verdade surpreendentemente simples por trás de resultados extraordinários. Veja só. Para falar a verdade, eu primeiro falo a mentira, que foi a parte número 1 do livro, certo? Se eu for ao pé da letra, não é surpreendentemente simples tudo que foi dito na primeira parte do livro, né? O começo, os primeiros capítulos ali, sim, aquilo é simples, a ideia é simples. O final da primeira parte já não é tão surpreendentemente simples de ser colocado em prática. Mas o fato é que eu posso interpretar toda a primeira parte como uma introdução para chegar na verdade surpreendentemente simples. Inclusive a parte número 2 é a verdade, o caminho simples para a produtividade. Então tem até uma introdução para essa parte, eu vou falar aqui a introdução, depois eu, quer dizer, Brunão, se apresenta, dá um oi para a turma aí para a gente começar aqui, ler essa introdução e entrar no primeiro capítulo da parte número 2.
Eu estou curioso para ouvir o caminho simples para a produtividade.
Então,
é o que todo mundo quer saber, né?
É o que todo mundo quer saber.
Todo mundo quer ser produtivo e se conseguir isso de forma simples, perfeito. Vamos ver aqui.
Tenha cuidado com a sua interpretação do mundo. Ele é assim. É a frase que ela abre aqui, essa parte 2. E ele diz assim, distensionando. Eu sofri durante muitos anos tentando viver as mentiras do sucesso. Opa. Comecei minha carreira profissional acreditando que todas as coisas tinham importância igual. Num esforço para amontoar tudo, tentava fazer coisas demais ao mesmo tempo. Frustrado, comecei a duvidar que tivesse disciplina ou força de vontade suficiente. À medida que minha vida se desequilibrava, comecei a considerar que a tentativa de levar uma vida grandiosa poderia ser algo ruim. Quando você tenta viver com expectativas impossíveis, pode acabar bastante deprimido. Eu estava bastante deprimido. Na tentativa de fazer com que tudo funcionasse, comecei a pegar mais pesado ainda. Pode-se dizer que comecei a tensionar o caminho do sucesso. Realmente fiz isso. Achava que talvez fosse o modo certo de passar pela vida. Com o maxilar tensionado, o punho tensionado, a barriga tensionada e o travesseiro tensionado. Inclinado para a frente, com a respiração presa e o corpo rígido, retesado e completamente tenso. Simplesmente achava que esse era o sentimento de foco e intensidade enquanto lutava para viver com as mentiras. Até funcionou, mas também me fez parar no hospital. Também comecei a achar que era preciso falar como alguém de sucesso, andar como alguém de sucesso e até me vestir para o sucesso. Velho, aquele não era eu. Mas eu estava aberto a qualquer maneira de fazer as coisas funcionarem. Por isso levei a sério a sugestão de que a gente deve projetar o que deseja ser. Essa abordagem também funcionou, mas depois de um tempo simplesmente fiquei cansado de representar o sucesso. E esse representar entre aspas aqui, né? Bem, comprei a ideia de me levantar antes do amanhecer, me animar ouvindo músicas inspiradoras e entrar em movimento antes de todo mundo. Na verdade, fiquei tão cheio desse tipo de pensamento que ia para o escritório enquanto o resto do mundo dormia e me sentava à mesa só para garantir que começava a trabalhar antes de todas as outras pessoas. Comecei a aceitar a ideia de que talvez essa fosse a aparência da ambição e da realização enquanto travava o bom combate. Marcava reuniões para as 7h30 e às 7h31 trancava a porta, deixando de fora qualquer um que se atrasasse. Estava passando dos limites, mas começava a acreditar que esse era o único modo de alcançar o sucesso e que era o modo de pressionar os outros para obter sucesso também. Essa abordagem também funcionou. Mas a verdade é que ela me pressionou demais, pressionou os outros demais e empurrou o meu mundo pela borda do precipício. Eu estava realmente começando a achar que o segredo do sucesso era dar o máximo de corda possível a mim mesmo a cada manhã, acender meu pavio, abrir a porta e voar pelo resto do dia, partindo pelo mundo até literalmente queimar todo o combustível. E aonde isso tudo me levou? Me levou ao sucesso e me deixou doente. Depois de um tempo, me deixou enojado do sucesso. Então, o que é que eu fiz? Abandonei as mentiras e fui na direção oposta. Entrei para os super bem-sucedidos anônimos e parti contra o establishment e todas as táticas, entre aspas, que supostamente levavam ao sucesso. Primeiro de tudo, distensionei. Comecei a ouvir meu corpo, diminuí o ritmo e relaxei. Em seguida, comecei a usar camisetas e jeans no trabalho e desafiava todo mundo a comentar. Abandonei a linguagem e a pose e voltei a ser apenas eu mesmo. Tomava o café da manhã com minha família, entrei em forma, física e espiritualmente, e permaneci assim. E comecei a fazer menos. É, menos. Intencionalmente, objetivamente menos. Estava mais solto do que nunca, mais à vontade do que nunca e respirando. Questionei os axiomas do sucesso e adivinhe só, me tornei mais bem sucedido do que jamais tinha sonhado que era possível e me senti melhor do que nunca. Descobri o seguinte, que a gente pensa demais, planeja demais e analisa demais nossas carreiras, nossos negócios e nossa vida. Trabalhar horas extras não é virtuoso nem saudável e que geralmente temos sucesso apesar da maior parte das coisas que fazemos e não por causa delas. Essa é uma boa frase. Descobri que não podemos administrar o tempo e que a chave para o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, e sim no punhado de coisas que fazemos bem. Aprendi que o sucesso é aquilo que se encaixa com perfeição naquele momento da sua vida. Outra boa frase. Se você puder dizer honestamente, é aqui que eu devo estar neste momento, fazendo exatamente o que eu estou fazendo, todas as possibilidades incríveis para a sua vida se tornam possíveis. Acima de tudo, eu aprendi que a única coisa é a verdade surpreendentemente simples por trás dos resultados extraordinários. Veja, isso aqui é a introdução da parte 2. A gente entra no capítulo 10. Mas, dada a importância desta sessão do livro, eu gostaria de propor, Brunão, que a gente finalizasse o episódio aqui. O objetivo era emendar um capítulo, mas respeitando o ritmo do livro, essa introdução ela merece reflexão por parte do leitor. Porque assim, o que é que ele vai fazer então? Ele vai mergulhar nessa única coisa. Mas na introdução ele já falou da importância da única coisa. O que é que eu achei coerente aqui? Ele não trouxe uma grande novidade. Ele está dizendo o seguinte, ó. Acima de tudo, eu aprendi que a única coisa, essa ideia da única coisa, é que é a verdade surpreendentemente simples por trás dos resultados extraordinários. Então, a entrega está dada aqui. Eu só reforcei aquilo que eu já tinha defendido no começo da obra. Pô, agora a gente vai mergulhar um pouco nisso, né? Como identificar a única coisa, o que é que não é, o que é que não é, ele já passou, né? Mas como chegar lá, como dizer não para as coisas que não são a única coisa, foco e assim por diante. Então, dada a importância desse momento, a gente finaliza aqui. Bruno, passo para você trazer a frase do episódio e assim a gente tem um bom capítulo aqui.
Isso. Ao contrário do último, esse tem algumas possíveis frases do episódio. Né? Uma que eu gostei bastante e tem até a marcação aqui do próprio autor é: o sucesso é aquilo que se encaixa com perfeição naquele momento da sua vida. Quando a gente fala de sucesso, né, enfim, tem várias definições aí possíveis, mas essa é uma definição que eu gosto, muito que boa. Eu acho muito legal, assim, porque diz respeito somente a você.
Sim.
E não a os outros, né, porque rola muito essa comparação, né, principalmente em tempos de redes sociais aí bem utilizadas. Então, quando você coloca assim, né, sucesso é aquilo que se encaixa com perfeição naquele momento da sua vida. Isso aqui é...
Sendo que tem outra coisa que massa dessa frase. Tem a questão da relatividade do que é sucesso. Ou seja, se encaixa perfeitamente para o Bruno, é sucesso. Para o Bruno, para mim pode não ser. Que é um pouco disso que você falou. E a importância de reconhecer isso. Até para que eu comece a me questionar sobre suficiência lá do John Bogle, que está dentro do Morgan Housel, né? Porque talvez eu não tenha o que você tem, mas isso aqui que eu tenho para mim é sucesso e tal. Então, aqui, isso aqui é bem legal. Mas tem um outro lado, que é o aspecto da gratidão em relação ao que eu tenho para que eu me considere também um sucesso. E que sucesso não seja apenas algo que está a ser alcançado. Porque o que ele diz é o seguinte. Olha a frase. Sucesso é aquilo que se encaixa com perfeição naquele momento da sua vida. Se encaixa ali. Ou seja, ou eu tenho, ou eu estou vivendo, ou está próximo. Né? Ele trata como algo que está próximo, que está acontecendo, ou que eu já tenho. Então, quando o exemplo que ele dá, se você puder dizer honestamente, é aqui que eu devo estar neste momento fazendo exatamente isso que eu estou fazendo com essas pessoas, do caralho. Ou seja, eu estou vivendo o sucesso ali naquele momento. Né? Isso também é legal, porque a gente, também pelas redes sociais, né? Mas é, não só isso, a gente sempre está quase que no inconsciente tratando o sucesso como algo que, pô, vou chegar, e tem coisas na sua vida que você já chegou, né? E que faz bem reconhecer isso.
E ajuda a reconhecer que, assim, até um exercício de humildade, né?
Sim.
Tipo, quero chegar em tal posição, mas não tô lá ainda, e a posição que eu estou agora é a posição que eu deveria realmente estar, porque faz parte do processo, e isso também é sucesso. Né? Entender, ter essa capacidade de perceber e entender isso.
É... Cara, tem alguma outra aí? Você disse que tiveram...
É, esse trecho aqui, ó, que ele fala... É, geralmente temos sucesso apesar da maior parte das coisas que fazemos e não por causa delas.
Foi, esse aí é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque o cara fala assim... Conquistei isso, velho. Mas, porra, também, velho. Porra, uma guerra muito grande. Porque eu tô fazendo isso aqui, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo, tô fazendo aquilo. Porra, não é possível. Deus ajuda, né? Quase que isso aqui é a leitura. E o que ele tá falando é, cara, na verdade, não é porque você tá sendo esse multiuso. Você conquistou isso apesar de ser multiuso. Talvez você até tivesse conquistado mais se você não estivesse fazendo tantas outras coisas, né? Então é muito mais um apesar do que um por causa de. É, também faz pensar, também faz pensar. Então, Brunão, temos um episódio um pouco mais curto aqui, mas que é um convite à reflexão, né? Se você tiver abstinência aí de um episódio um pouquinho mais longo, talvez uma recomendação é ouvir esse novamente, né? Não necessariamente essas reflexões finais aqui, mas a leitura mesmo do capítulo novamente. E com isso estamos preparadíssimos para avançar para o próximo episódio, onde a gente de fato entra no primeiro capítulo. O que nós lemos aqui nesse episódio foi a introdução da parte 2. No primeiro capítulo da parte 2, que é nada mais nada menos do que a pergunta de foco. Qual é a pergunta que você pode fazer que vai finalmente criar foco na sua vida? A gente vai descobrir isso juntos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.